Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo e Lincoln Chaves. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Flamengo enfrenta a LDU de olho na classificação para as oitavas da Libertadores da América. Grêmio vence o Libertad e respira. Atlético Mineiro vacila e está fora da Libertadores. Vasco e Corinthians precisam correr atrás do prejuízo na Copa do Brasil. Seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas faz bonito em torneio na Bélgica. Está começando o Bate Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, seu corpo de sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Vamos lá.
Então vamos lá, se você quer mandar aquele recadinho pra gente, olha aí, anote, DDD 21, o telefone é 2117-6935. Já pelas redes sociais é só você acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho pra gente.
Uma vez Flamengo.
É ele, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, com o repórter Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. O Flamengo só precisa de um empate para avançar para a próxima fase da competição. Tem como maior adversário a LDU hoje dois fatos. Primeiro, a altitude de Quito. São 2.800 metros acima do nível do mar e joga com um adversário desesperado. Para a LDU seguir na competição, só tem um resultado. É vencer de qualquer maneira. Outro ponto negativo para o Flamengo é a ausência do técnico Abel à beira do campo. Ele foi suspenso, uma suspensão até curiosa, porque o Flamengo demorou para retornar no intervalo do jogo contra o Peñarol aqui no Rio.
Dois minutinhos,
mas é reincidência, né? Foi duas vezes.
Então?
E aí pagar um jogo aí, tá suspenso, mas a Conmebol já tá pensando em rever. Não por esse fato, ano passado um técnico argentino também tinha sido suspenso, o técnico do River Plate. Há muita reclamação em relação a esse tipo de punição. Então, talvez em 2020, no próximo ano, ela não exista mais.
O que? A punição?
A punição desse atraso no retorno. A punição pode ser extinta.
Uhum.
Mas o provável Flamengo desta noite é o Diego Alves no gol, Pará na lateral direita, dupla de zaga, o Rodrigo Caio e o Léo Duarte, lateral esquerdo, o René, meio de campo, Cuejar, o William Arão, Everton Ribeiro. No ataque, o Gabigol aberto pela direita, Arrascaeta mais para a esquerda e o Bruno Henrique, o artilheiro do Carioca, com 8 gols, mais centralizado ali como centroavante. Lembrando que o Bruno Henrique fez 8 gols no Campeonato Carioca, foi o artilheiro da competição, mas na Libertadores da América ainda procura marcar o seu primeiro gol. Boa sorte ao Mengão, que só precisa de um empate para garantir. Se perder, aí vai deixar para a última rodada em Montevidéu contra o Peñarol. Pode ficar dramática aí se decidir a classificação ou a eliminação na última rodada da fase de grupos, Astrid.
Bom, são 12 horas e 34 minutos. Vamos aos nossos comentaristas. Hoje nós estamos apenas com o nosso Mário Silva, porque o André Luiz Mendes vai fazer jogo logo mais. Tem trabalho de casa logo mais. Meu caro Mário Silva,
sim,
boa tarde. Me preocupa. Só precisar de um empate, na minha opinião, é preocupante. Eu quero saber a sua.
Eu acho que não, eu acho que até que é relevante. Jogando na altitude, depois de um jogo estressante no domingo com o Vasco, a decisão, uma, ainda que leve, uma comemoração, um relaxamento normal, de relacionamento psicológico. Uma viagem de avião que para alguns é mais estressante que para outros. E o principal de tudo, jogar numa altitude de 2.800, acho que é mais ou menos isso, é uma altitude que não é muito preocupante. Os jogadores são atletas, eles possuem um condicionamento físico diferente do nosso. Então, falando por mim, a Cidade do México tem mais ou menos isso, eu não senti absolutamente nada, mas eu não jogo bola. A única coisa que eu senti foi uma dor de cabeça.
E a bola fica diferente, porque nessa altitude.
A bola fica mais leve, corre mais. Agora, o ar é rarefeito. O problema é que eu, por exemplo, senti dor de cabeça porque tinha tomado algumas cervejas quando cheguei para comemorar a minha chegada ao México, eu, Loureiro, Gaúcho e tal. Então, no dia seguinte, senti um pouco dor de cabeça. No mais, me movimentei normalmente. Já os jogadores do Brasil para jogar na mesma altitude e só foram jogar a final, que foi contra o México, contra a Itália, na Cidade do México, se prepararam lá em 70, se prepararam em Guanajuato.
E foram bem antes,
e eles voaram no campo. Então, fechando isso, acho que a altitude é um problema, não tão grande quanto é de Oruro, quanto foi. O Flamengo ganhou o jogo.
Verdade.
Como também de La Paz, mas é preocupante. Acho que o Flamengo tem condição até de vencer.
Tomara.
Que é mais time que a LDU. Mas tudo vai ficar resolvido logo mais. O empate é bom resultado, mas o resultado tranquilizante
é vitória.
Seria vitória. Até para conseguir negociar um time alternativo em Montevidéu, dependendo da tabela, porque classificado já vai estar.
As trilhões não tem VAR, tá? O árbitro de vídeo não entra em campo nessa fase ainda da Libertadores, vai entrar na próxima. E o árbitro do jogo é um árbitro super gabaritado, é o Nestor Pitana, o argentino, que inclusive apitou a final da última Copa do Mundo.
Agora, me permita, gente, rapidinho, para não perder o embalo.
Olha lá, hein?
Eu, não, só um minuto. É com relação à questão dessa punição absurda do Abel. O que que o Abel tem com isso? Subentendeu-se que tinha
minha questão.
Que prendeu o time lá dentro. Disse alguém estava de piriri.
A minha questão é justamente essa. O Mário Silva, é certo extinguir esta punição?
Não, extinguir não. Mas normalmente essa punição é pecuniária. Agora, o que que o Abel tem com isso? O que que tem aquele que está no horário porque vai pagar pelo atraso dos outros? Isso não pode. Isso não pode acontecer. Então amanhã o Rafael, que é o operador, o nosso técnico lá, chega atrasado e, no caso em questão, cria um problema. Que ele vai punir o locutor que está no ar, não. Vai punir quem chegou atrasado, que não é ele, que ele é um bom profissional.
Eu acho que parece
absurdo.
Pode, né? Porque, na verdade, o que acontece? Esse atraso, o problema é com os patrocinadores, né, a transmissão de televisão. Então é justo que seja uma multa pecuniária ao clube que atrasa. Eu acho. Isso deve ser revisto. 2020, está todo mundo reclamando, todos os dirigentes. Provavelmente 2020 isso já não vai mais valer, isso vai ser modificado. Mas por enquanto está no regulamento e vai ser cumprido.
O mais grave foi que fez o treinador do River, que todo mundo viu ele entrar no vestiário do River no intervalo do jogo. Foi contra o Grêmio, não é isso?
Sim. Isso, semifinal.
E não aconteceu nada de útil. De útil que ela só a partida, não aconteceu nada.
Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Astrid, os amigos do Bate-Bola Nacional. Além desse ponto que o Mário colocou, é inadmissível a Conmebol punir o Abel por conta de um atraso. Para mim é ridículo. É completamente. Não estou falando porque eu sou flamenguista, não que eu sou torcedor do Flamengo, não discordo de ninguém. É inadmissível a Conmebol virar um pitbull para um atraso à volta um gramado e virar um poodlezinho mansinho para os inúmeros casos de racismo que nós temos na Libertadores. Isso para mim é inadmissível. Isso para mim é... Eu vou ficar quieto. Segue o programa, senão vou falar bobagem, vou tirar o programa do ar.
12 horas 40 minutos no Rio.
Momento Estádio.
com o professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas alcançou o terceiro lugar no torneio da Páscoa, realizado na Bélgica. Foram duas vitórias em quatro duelos e a competição aconteceu entre os dias 16 e 21 de abril. A competição serviu como preparatório importante para os Jogos Parapan-Americanos em agosto em Lima, no Peru. Ao todo serão 5 encontros da equipe nesta temporada até os Jogos Parapan-Americanos de Lima, em agosto. O torneio classificará os 3 melhores times masculinos e os 2 melhores femininos aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O Novo Basquete Brasil está nas quartas de final. Hoje o Franca recebe o Bauru para a terceira partida da melhor de 5. Franca venceu as duas primeiras e o Bauru tem jogo decisivo. Perdendo, fica fora. A equipe do Bauru é valente e tem conseguido reverter situações adversas. O jogo de hoje é em Franca, às 20 horas e 10 minutos. Começaram ontem as partidas finais da Superliga Masculina de Vôlei e a equipe do SESI de São Paulo jogou em casa contra o Taubaté, levando a melhor. A equipe do SESI cometeu menos erros durante a partida, impondo seu ritmo e abrindo 1-0 na decisão. O placar final foi 3-7-0. Parciais de 25-22, 25-22 e 25-22, demonstrando um jogo não muito fácil e muito equilibrado. A segunda partida será em Taubaté, no dia 27 de abril, às 21h30. A decisão é feita no sistema melhor de 5. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro. Pois é, meus amigos, decepcionou a torcida aí e está creu. Fora. Luiz. É.
O Galo virou pintinho, segundo estão dizendo nas redes sociais. Aconteceu. O Galo tentou, o Atlético Mineiro, na verdade, não fez uma boa partida, não faltou disposição, mas faltou aquele futebol mais vibrante. Atlético Mineiro derrotado dentro de casa pelo Nacional do Uruguai. Quarta derrota em 5 rodadas na Libertadores, o Atlético Mineiro está eliminado da Copa Libertadores de América.
Caramba!
Uma campanha muito ruim, campanha de altos e baixos. A única vitória do Atlético Mineiro, Astrid, aconteceu na terceira rodada contra o Zamora da Venezuela, e foi um sufoco. O Zamora abriu 2-0 e o Atlético teve que correr atrás para virar.
E quando foi isso?
Terceira rodada da Libertadores. Terceira rodada da Libertadores. Começo depois, teve até uma esperança contra o Cerro Porteño, o tradicional Cerro Porteño do Paraguai. Abriu o placar, mas depois tomou um apagão, uma virada impressionante, levou 4 gols em pouco mais de 20 minutos. Foi um negócio triste. Os torcedores do Atlético Mineiro estão começando a falar, inclusive fazer as contas pro Brasileirão. O Atlético Mineiro estreia agora, o Brasileirão começa agora, nesse final de semana. Torcedor do Atlético Mineiro já chegando e fazendo, temos que fazer as contas, 45 pontos para não sermos rebaixados. Do jeito que tá, não vai continuar. Só que o zagueiro Leonardo Silva falou com a imprensa após a partida e ele garantiu que é apenas uma fase ruim. Vamos ouvir.
O torcedor pode ter certeza que nós vamos trabalhar bastante para dar a volta por cima e trazer um resultado de vitória, né? E se essa influência externa, né, para o torcedor de que no Campeonato Brasileiro a consciência vai ser essa, pode ter certeza que não. Nós vamos trabalhar bastante para chegar firme no Brasileiro e a gente conta com o torcedor, conta com a presença dele, conta com o apoio dele. A fase é muito difícil neste momento, mas nós estamos trabalhando muito para no sábado já começar muito firme, né, com o pensamento de brigar em cima. É uma tempestadezinha que a gente está atravessando, mas o futuro é brilhante, porque nós somos homens, vamos trabalhar bastante, nós temos uma equipe muito qualificada, com pai de família, com gente séria, e que vai trabalhar muito para fazer o melhor nesse Campeonato Brasileiro, já começando no sábado. Então, essa influência, né, não pode chegar no torcedor. O torcedor tem que trazer coisa boa, porque a gente confia nele e a gente tem que passar essa confiança para ele com jogo, com bons jogos. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto, porque o Atlético precisa disso.
É, esse aí o zagueiro Leonardo Silva, experiente zagueiro Leonardo Silva, só complementando as três. 3 de abril, a vitória do Atlético na Libertadores.
Última e única.
A primeira e única vitória na Libertadores. Depois disso, 4-1 para o Cerro Porteño, agora derrota em casa para o Nacional do Uruguai. O Atlético Mineiro pode até ter um prêmio de consolação, Astrid.
Qual?
Que pode ser a classificação para a Copa Sul-Americana.
Ah, sim.
O Atlético Mineiro tem 3 pontos e o Zamora da Venezuela não pontuou. Todo terceiro colocado de cada grupo
vai para a Sul-Americana.
Vai para a Sul-Americana, tal como acontece na Europa. Todo terceiro colocado na fase de grupos de cada grupo da Liga dos Campeões vai para a Liga Europa. O Atlético Mineiro poderia ter esse prêmio de consolação, mas ainda assim precisa se garantir, porque saldo de gols não está muito essas coisas, não. Sobre o Rogério Ceni, há uma ala forte da diretoria do Atlético Mineiro, dos conselheiros, que quer o Rogério Ceni. O Atlético Mineiro está investindo forte. Estavam esperando, inclusive, terminarem os campeonatos estaduais para que a diretoria fosse em cima do técnico campeão cearense e atual campeão da Série B. Eu conversei com algumas pessoas que acompanham o Fortaleza, lá do Nordeste. O pessoal me fala que o Rogério Ceni está dividido. Ele tem muita gratidão pelo que o Fortaleza fez por ele, pelo carinho da torcida, por ele ter se realmente crescido como técnico no Fortaleza, mas a proposta do Atlético Mineiro, a oportunidade de voltar a treinar um time grande, está balançando muito o Rogério Ceni. Uma outra ala está colocando que ele, inclusive, já fez pedidos de reforços à diretoria atleticana. Sei que até segunda ordem...
O Ceni.
Em resumo, tá um disse-me-disse danado, Astrid.
Uhum.
Uma ala fala que ele vai ficar, uma ala fala que ele vai para Atlético. Enfim, Astrid, só sei que o Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana e o Atlético Mineiro precisa se recuperar.
Valeu, Luiz. Volta daqui a pouco. Meu caro Mário Silva, duas questões para você com relação ao Atlético Mineiro. Primeira, o Campeonato Brasileiro nem começou, já estão, na minha opinião, pessimista, pensando em escapar de rebaixamento. E a segunda pergunta, a segunda questão para você é: Rogério Ceni, ele deveria aceitar o contrato lá do Atlético Mineiro ou deveria ficar um pouco mais no Ceará?
Começando pelo Atlético Mineiro.
Perdão, no Fortaleza, É verdade. Me perdoem os torcedores, tanto de um quanto de outro. Permanecer um pouco mais no Ceará.
Não, no Fortaleza.
Bem, desculpa, eu vou explicar por quê. Capital, é cidade e estado. E eu faço pesquisas para o programa do Mário Silva, ou Era Uma Vez, no futebol. E eu hoje pesquisei muito sobre o Ceará, para a gente falar do Ceará nos futuros programas, Mário.
Maravilha. Com relação à questão do Atlético Mineiro, como perdeu o campeonato para o maior rival e saiu prematuramente, o ponto de vista esportivo, principalmente na questão do Cruzeiro. Com o Cruzeiro sendo melhor até aqui, e ele e o Cerro Porteño estão com a corda toda. E, além disso, a questão do time demonstrar que está realmente passando por uma fase ruim, isso preocupa, que o Campeonato Nacional é mais difícil que o estadual, e tem uma dificuldade quase que semelhante à da Libertadores, só não é menos ou igual, porque a Libertadores não tem a questão da arbitragem. Com relação à ida ao Ceni, bom, se ele está duro, que eu não acredito, porque ele ganhou muito dinheiro, eu esperaria um pouco mais. Eu esperaria um pouco mais, até porque daria mais tarimba. Para o outro lado, o treinador, ele tem que enfrentar desafios. E não deixa de ser um desafio, mesmo estando num clube maior, porque também é desafio treinar o Fortaleza num campeonato que já estreia no final de semana contra o Palmeiras, você está num Atlético combalido por problemas, mas que tem força para reagir. Então, eu acho, sinceramente, tem que enfrenta, vai... Porque vai ficar, Fortaleza é muito gostoso, Praia de Iracema, se bem que já foi melhor, agora tem asfalto pra burro lá. Ou vai lá pra Jericoacoara é, né?
É.
Vai pra Jericoacoara.
Pedra Furada, via Pedra Furada.
É, aquele lugar é Pedra Furada. Tem o negócio de um jegue lá que passa veneno caipirinha, que é muito bom.
Duna do Sol.
É isso, mas tudo isso é bom. Mas, às vezes... Não, nem tudo isso compensa. Então, eu, se fosse ele, iria. Mas eu não sou ele, tô duro, ele tá com a grana.
12h49 no Rio.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos, Rodrigo Ricardo, cantar de coração?
Sempre. Hoje o Vasco precisa cantar de coração, de alma. tem um desafio muito grande pela frente. Faz o jogo da volta contra o Santos em São Januário, às 7h15 da noite. Perdeu a primeira partida na Vila Belmiro por 2-0. Não existe mais o gol qualificado, mas precisa devolver o mesmo placar para tentar ir na disputa dos pênaltis, conseguir a vaga. Caso o Vasco consiga esse feito, vai embolsar aí 2,5 milhões de recompensa para a próxima fase. Tem essa motivação financeira e o Vasco vai ser comandado pelo Marcos Valadares. Lembrando que o Vasco demitiu o Alberto Valentim logo após a derrota para o Flamengo no último domingo, quando perdeu a final do Carioca. O Marcos Valadares não vai mudar muito no time, não. Vai ser esse Vasco aí que todo mundo conhece. No gol, o Fernando Miguel. Lateral direito vai ser o Cáceres. A dupla de zaga vai ser o Castan e o Erley. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos. No meio de campo, o Raul, Lucas Mineiro e o Lucas Santos, o baixolinha que veio destaque da sub-20 lá do Vasco. No ataque, o Pikachu, o Marrone e o Maxi Lopes, que dessa vez, e essa sim é a novidade do Vasco, começa como titular, recupera seu status de estrela na colina. Vasco que, por enquanto, segue aí com o interino Marcos Valadares, mas há conversas com vários técnicos, também dependendo. Há uma intenção de parte dos dirigentes que o Valadares até fique, mas como o futebol é resultado, se ele se der muito bem, conseguir aí um bom resultado hoje, conseguir até essa classificação difícil contra o Santos e também estrear bem no Brasileirão contra o Atlético Paranaense, talvez ele até seja efetivado. Mas a verdade é que os dirigentes do Vasco já estão procurando um outro treinador, falando até no Jorge Jesus, treinador português, que treinou o Sporting, o Benfica. O último treino, o clube dele foi na Arábia Saudita. Ele rescindiu o contrato com o time árabe. Só que, né, é um treinador caro, né, da Europa. Enfim, mas o Vasco tenta atraí-lo com algum projeto. Seria o primeiro clube desse treinador brasileiro a treinar. E está tentando, assim, uma conversa nesse time. Mas ainda é muito ainda incipiente. Vamos aguardar.
Como é o nome do árbitro?
Jorge Jesus, o treinador português.
Mário Silva, Vasco e Santos e o técnico português.
Olha, o Vasco-Santos é um jogo extremamente difícil. O técnico Valadares fez uma coisa que eu estava até assistindo o jogo Flamengo e Vasco no domingo, e o meu genro é Vasco. E ele disse assim, quando o Max Lopes entrou, ele disse, o Max não pode ficar fora do time. E não que ele venha jogando bem, mas é um jogador que protege muito a bola, que tem qualidade, tem tarimba. Então, o Valentim realmente cometeu um erro. Ele deve ter enxergado alguma coisa que nós não enxergamos, só que num jogo daquele, até para catimbar, fazia parte a tarimba do Max Lopes, que é mais rodado que pneu careca. Então, tem que jogar. Com relação a contratar um treinador português, eu meu todo respeito ao Jorge, que
Jorge Jesus.
Jorge Jesus
treinou Benfica e Sport.
Esporte, que é bom treinador e tal, tem uma certa tem tarimba. Mas vai vir pelo caminhãozinho de dinheiro. Então esse caminhãozinho de dinheiro que você vai dar pra ele, dá pro Dorival, dá pro Vanderlei e contrata jogador. Não é fácil você sair de uma Europa pra treinar aqui, não é? Já tivemos um treinador português no Cruzeiro que não deu em nada. Tivemos um treinador colombiano de categoria, também não deu em nada no Flamengo, então acho que tem que tomar cuidado.
Astrid, só rapidinho falar do Santos, a grande novidade no Santos, além dessa vantagem muito grande, dois gols de vantagem, é a volta do peruano Cueva, né? O Santos que tem uma peculiaridade, né? É verdadeira, o continente está todo aí. Ele é treinado pelo argentino Sampaoli, tem no ataque um venezuelano, que é o Soteldo, tem um Derlis Gonzalez, que é paraguaio, tem no meio de campo um uruguaio, enfim, tá todo mundo lá, toda a América do Sul no Santos, Astrid.
E tem um treinador, o Sampaoli. Agora, o Sampaoli, é porque você, quando vem de uma cidade, de um país para outro, ele se adaptou perfeitamente a Santos. Até já ser assaltado, já foi, já levaram a bicicleta.
Anda de bicicleta.
Já levaram a bicicleta, já levaram a então já está totalmente adaptado.
12h54 no Rio.
Salve o Corinthians.
Diga, é verdade, salve o Corinthians. E quem traz as informações sobre o Corinthians e Chapecoense. É o repórter Lincoln Chaves.
Os torcedores de Corinthians e Chapecoense tiveram reações diferentes no fim de semana. Enquanto a Fiel celebrou o tricampeonato paulista, a turma da Chape lamentou a perda do título catarinense para o Avaí nos pênaltis. Mas a Copa do Brasil é capaz de transformar sensações. Além de seguir na briga por uma vaga na próxima Libertadores, a classificação às oitavas de final vale uma premiação de R$2.400.000. A vantagem no momento é do Verdão, que venceu em casa por 1-0 e pode até empatar no reencontro desta quarta-feira, às 9h30 da noite em Itaquera. Ao Timão, só a vitória interessa. Se for por 2 gols de diferença, o Alvinegro se classifica. Se for por 1 gol, aí a decisão será nos pênaltis, onde costuma crescer Cássio. Expulso na derrota para o Ceará em São Paulo, ele desfalcou o Corinthians na derrota em Chapecó. E é a principal novidade no time dirigido por Fábio Carille em relação à equipe que foi a campo na Arena Condá. O treinador, aliás, é só elogios ao goleiro.
Eu, de quando eu acompanho futebol, estou com 45 anos, Corinthians para mim teve 3 grandes goleiros. Ronaldo, Dida, sem contar o número de partidas, e sim de atuação, se jogou 30, se jogou 100, se jogou 400, né? E o Cássio, né? Então, mas ele é um cara iluminado, um cara que cresce nos momentos que tem que crescer, né? Então é merecedor de tudo isso. E é frio, né? É um cara que quanto mais decisão tem, mais vai crescendo, vai mais ficando frio, e isso dá mais confiança para nas horas decisivas ele aparecer.
O Corinthians ganhou 3 problemas para o jogo após a decisão do Campeonato Paulista. O lateral Danilo Avelar, o zagueiro Henrique e o atacante Gustavo contundidos estão fora. Carlos Augusto, Pedro Henrique e Bozelli vão ser os substitutos. De resto, o provável time é a base que venceu São Paulo no domingo por 2-1. Cássio, Fagner, Manuel, Pedro Henrique e Carlos Augusto, Ralf, Ramiro e Sornosa, Cleison, Pedrinho e Bozelli. Na Chape, o discurso é esquecer o polêmico vice-campeonato estadual, que acabou definido em uma cobrança de pênalti checada pelo árbitro de vídeo, após a dúvida se a bola de Bruno Pacheco teria entrado ou não no rebote do travessão. Revelado na base do Verdão e autor de um golaço de fora da área no tempo normal contra o Avaí, o atacante Regis minimiza a vantagem do empate diante do Timão e quer a mesma postura do jogo de ida para que a equipe catarinense possa voltar de São Paulo com a classificação.
A gente sabe da qualidade do time do Corinthians, mas a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ir lá, a gente não pode botar essa vantagem debaixo do braço, pois isso não significa nada. A gente tem que ir lá e jogar como se a gente precisasse da vitória. É isso que nosso pensamento, é isso que a gente vai fazer lá, jogar pela vitória. Ah, é uma vantagem, como tu falou, que o empate nos leva à fase seguinte, mas é uma coisa que a gente sabe que não é nada garantido, é 90 minutos, né? Em 90 minutos pode acontecer muita coisa. A gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que a gente tem essa vantagem, mas que não garante nada, entendeu? A gente tem que ir lá e buscar a vitória.
O técnico Ney Franco não deve mexer na equipe que empatou com o Avaí por 1-1 no domingo. Em relação ao time que venceu o Corinthians, a novidade será no gol. Sai Wagner, que se contundiu diante do Timão, e entra Tiepo, formado no clube. Eduardo, Gum, ele mesmo, o Fluminense, Douglas e Bruno Pacheco formam a linha de 4 na defesa. Márcio Araújo, também ele mesmo, ex-Flamengo. Ele, Carlos e Gustavo Campanharo compõem o meio-campo. E à frente, Regis, Aylon e Everaldo. Até terça-feira à noite, 24 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente para o duelo na Arena Corinthians. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Bom, minha gente, 12h58, encerrando, já estamos no encerramento do programa. Mande um alô para a nossa ouvinte.
Alô, Mônica Brito, um grande beijo para você. Ela que é tricolor, mas vai ficar na torcida pelo Vasco e pelo Flamengo hoje. Fluminense joga na quinta-feira contra o Santa Cruz,
Astrid. Então ela é das minhas torcedoras. Luiz Ferreira, vamos chamar o jogo de logo mais, Luiz.
LDU e Flamengo, direto de Casablanca, em Quito, narração do locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Comentários daquele que sabe o que diz. Reportagens do Maneiro.
Rafael Monteiro.
E o plantão é do de peso.
Isso aí. Então, beleza, todos ligadinhos logo mais na Rede Nacional com o Show de Bola e continuamos na Rede Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e Nacional Rio de Janeiro com o Tarde Nacional. Astrid Nick. Tchau.
Bate bola nacional.